Deputado, quer
é
concluir.
Usado para aproveitamento político e a pergunta é se há vidas que valem mais que outras, de acordo com a idade, com a raça, com a nacionalidade ou com a cor, senhora.
Muito obrigado, muito obrigado. E o último pedido de esclarecimento cabe à senhora deputada Bebiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Beatriz Gomes Dias, felicitá-la pelo tema que trouxe e pela intervenção que fez. Acima de tudo, da parte do PAN, gostaríamos de reiterar a importância desta causa, a importância de nos mobilizarmos todos, de envidarmos todos os nossos esforços para exigirmos o fim de qualquer forma de discriminação e, infelizmente, não poderemos contar com todos os deputados desta Casa. Gostaria de dizer que, de facto, neste fim de semana foram milhares de pessoas que se manifestaram, que vieram à rua, inclusivamente em várias cidades portuguesas, como forma de contestação e de luta perante os mais recentes acontecimentos nos Estados Unidos. Nós não podemos ter dúvidas que o racismo mata, que o racismo retira direitos, que o racismo tolda visões e destrói qualquer possibilidade de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. Acima de tudo, temos que saber que não podemos cruzar os braços e aceitar estas situações como uma inevitabilidade. É fundamental fazermos um caminho o mais breve possível, porque, de facto, por mais pequeno que possa parecer aos olhos de algumas pessoas, insultos, agressões, comentários, discursos de ódio não podem ser aceitáveis e contribuem para uma escalada de violência e de desrespeito pela dignidade humana. Aliás, com o racismo e discursos incendiários desta índole, temos que ser intolerantes. É, aliás, o paradoxo da intolerância que a história já nos mostrou muitas vezes ser o caminho mais adequado. Gostaria de dizer, senhora deputada, que o PAN já deu entrada de um projeto de resolução com apugnar por medidas mais integradoras, mais integradas nesta de combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação, à xenofobia, à discriminação étnica ou racial, de uma forma transversal, que passam, obviamente, pela formação, sensibilização e educação, mas não esquecem a importância do acesso à habitação, acesso à saúde, acesso ao emprego e, inclusivamente, a regulamentação da profissão de mediador sociocultural, que no nosso país ainda não está resolvido.
Portanto, senhora deputada, tenho que fazer o favor de terminar.
Vou concluir.
A mesa estava distraída.
Muito obrigada, vou concluir. Senhora deputada, gostava só de dizer o seguinte. O Bloco de Esquerda concordará certamente que é preciso agir já, mas como é que se coaduna este agir já com a proposta da Estratégia Nacional que, entretanto, deram entrada? Portanto, gostaríamos de saber os timings desta Estratégia Nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. E para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Faz favor.
Desculpa não me ter levantado logo. Eu queria começar por agradecer as perguntas que o deputado João Coutrinho Figueiredo me fez e a deputada Bebiana Cunha me fez. Devolver a pergunta ao deputado João Coutrinho Figueiredo, perguntar se acha mesmo que as pessoas saíram à rua porque um partido político as mandou sair. As pessoas têm a sua subjetividade, as pessoas conhecem as suas condições de vida, as pessoas são mobilizadas para trazer para o espaço público, para reivindicar outras políticas, outra vida, outras condições, e não saíram à rua porque um partido político as disse. Portanto, nós não podemos subestimar as pessoas, nós não podemos continuar a ter este olhar paternalista por pessoas que durante séculos, desde o período em que eram escravizadas e não só, se levantaram contra a opressão, se levantaram contra a injustiça e no sábado se levantaram mais uma vez, como tantas outras vezes se levantaram, e não é preciso que um partido político as mande levantar. Elas têm iniciativa, elas têm agência, elas têm subjetividade e sabem muito bem que vida querem ter, que Portugal querem construir, em que país querem viver, e que não haja dúvidas relativamente a isso. Por outro lado também, é a questão da política identitária. A política identitária é aquela política que une as pessoas numa ideia de nós temos que nos defender contra o outro. E esse outro é uma invenção social construída para precisamente manter esta opressão que eu falei. E é contra esse processo de tornar o outro outro que as pessoas se levantam e as pessoas saem à rua. E é para nós combatermos todo este processo de socialização na qual nós estamos imersos, que muitas vezes nos impede de ter uma moldura de análise que tenha em consideração o racismo e a discriminação racial, que é preciso criar políticas públicas que corrijam esse olhar, que tragam essa moldura, que nos permitam reconhecer que o racismo é uma realidade na nossa sociedade, que tem manifestações perversas, que afeta profundamente a vida das pessoas, e criar uma estratégia nacional de combate ao racismo e à discriminação racial tem de começar por envolver todas as organizações da sociedade civil antirracistas, organizações representativas das pessoas ciganas, investigadores e outros que conhecem a realidade no terreno. E esse é o primeiro passo que nós propomos. Criar uma estratégia que olhe para a realidade, que faça o inquérito, que compreenda, que conheça a realidade, que identifique quais é que são as dimensões aonde a discriminação prevalece, que ouça a sociedade civil, que traga num sistema horizontal, sem hierarquia, sem subalternizar, os movimentos sociais, as pessoas que são afetadas pela discriminação, aqueles que investigam as dimensões da discriminação, para em conjunto construirmos uma estratégia que tem que ter os meios e tem que ter os recursos humanos e financeiros para a sua implementação. Muito obrigada.
Muito obrigado. A próxima declaração política é do PCP e tem para o efeito a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O surto epidémico da Covid-19 trouxe-nos vários ensinamentos. A centralidade do trabalho na nossa sociedade, a importância do Serviço Nacional de Saúde com caráter público, universal e geral, o papel dos serviços públicos, a valorização do mercado interno como motor de desenvolvimento e crescimento económico, a importância da produção nacional e a necessidade de o país não prescindir de produzir o que precisa e de assegurar o objetivo da soberania alimentar. A necessidade de controlo público de empresas e setores estratégicos, como a TAP. As opções erradas que constituem a subordinação da política orçamental às imposições da União Europeia. E os problemas que resultam da ausência de uma soberania monetária e orçamental, procurando empurrar novamente o país para a chantagem dos mercados financeiros e para as imposições e condicionalismos da União Europeia. Perante o surto, a União Europeia deixou cair a máscara da solidariedade e da cooperação, revelando a sua verdadeira natureza e a prevalência dos interesses das principais potências e os interesses dos grandes grupos económicos em detrimento da defesa dos povos. Não houve uma resposta adequada da União Europeia aos problemas que resultaram do surto, quer no plano da saúde, quer no plano económico e social. Aparece agora a ideia de que tudo se vai resolver com o dinheiro que Bruxelas há de mandar. Ainda não se sabe bem como, nem a que condições estará associado. Anunciaram um fundo de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros para apoiar a recuperação económica na sequência do impacto da Covid. Há um enorme foguetório em torno disto. Por um lado, a União Europeia, a partir do eixo franco-alemão, procura surgir agora como detentora da solução milagrosa para os problemas existentes. Por outro lado, o governo, deslumbrado ou não, embarca na encenação. É dito que a maior parte é dado como subvenção aos Estados. Mas omitem que o que estão a pensar é mandar-nos depois a fatura, ou seja, que o pagamento do empréstimo que suporta o fundo seja assegurado depois, quer pela via de um já sugerido aumento das contribuições por cada país, quer pela via da criação de impostos europeus. Estão a pensar em abrir mão de um adiantamento por conta de pagamentos futuros, com a agravante de novas parcelas da soberania nacional serem comprometidas em matéria de impostos, na definição de uma política de desenvolvimento industrial à sombra e em nome de uma artificial soberania europeia. Querem, a pretexto do surto, aproveitar a possibilidade para dar novos passos no aprofundamento do processo de integração, para retirar mais competências e recursos financeiros de cada Estado-membro, na tal União Fiscal, num processo de centralização de poder para servir os interesses dos do costume. É bom que se diga que da proposta prevê-se que 500 mil milhões de euros sejam repartidos pelos Estados, sob a forma de subvenção, o que significa uma verba para Portugal na ordem dos 15 mil milhões de euros, montante que não compensa as consequências do euro, do mercado interno e das políticas comuns, que está longe de responder às necessidades do país, bem como é bem inferior aos cerca de 30 milhões de euros que saíram do país nos últimos 3 anos para offshores e paraísos fiscais. Apesar do caráter insuficiente dos montantes financeiros, é essencial que sejam disponibilizados sob a forma de subvenções e que sejam colocados ao serviço da valorização do trabalho e dos trabalhadores, da defesa e promoção da produção nacional e dos setores produtivos, da recuperação dos setores básicos e estratégicos da economia, do reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado e do desenvolvimento soberano do país. É evidente que os problemas com que o país está confrontado exigem medidas robustas e respostas a longo prazo para ultrapassar a atual situação. Certamente, a solução não passa pelos condicionalismos e as sujeições macroeconómicas e políticas que enquadram o fundo associado à implementação de políticas e de reformas neoliberais, nem pela manutenção de instrumentos como o Pacto de Estabilidade, a legislação da governação económica, o semestre europeu ou o tratado orçamental. O povo tem ainda bem presente o que foram os anos das troicas, em que as medidas adotadas pela União Europeia não só tiveram na origem dos problemas que afetaram os povos, como contribuíram para o seu agravamento, no aumento da exploração, da precariedade e da instabilidade, dos baixos salários, da destruição dos postos de trabalho e da capacidade produtiva, do ataque aos direitos sociais, das desigualdades sociais, da pobreza e das assimetrias entre países. Por isso, medidas associadas às ditas reformas estruturais está-se mesmo a ver o que se pretende, encetar mais um passo no ataque aos rendimentos e direitos dos trabalhadores. Portugal não precisa de perder mais parcelas da sua soberania, nem de políticas ditadas ao sabor dos critérios e das agendas de outros, dirigidas pelas grandes potências da União Europeia para servir os interesses das grandes multinacionais. O que Portugal precisa é de resgatar os instrumentos de soberania para tomar as suas opções em função da nossa realidade concreta, sem condicionalismos nem constrangimentos. Precisa de produzir cá o que nos impuseram comprar lá fora e investir na modernização e diversificação da atividade económica. Precisa de recuperar o que nunca devia ter sido privatizado. Precisa de acelerar o investimento nas infraestruturas e reforçar os serviços públicos. Precisa de libertar o país da submissão ao euro e à União Europeia, de renegociar a dívida pública para libertar recursos para o desenvolvimento, de uma política de justiça fiscal e de combate aos privilégios dos grandes grupos económicos. Precisa de assegurar a defesa do regime democrático, o combate à corrupção e a concretização de uma justiça independente e acessível a todos, por um Portugal livre e soberano e a construção de um futuro de progresso e desenvolvimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A mesa registra 5 pedidos de esclarecimento. A Sra. Deputada depois informará a mesa, se fizer o favor, sobre como organizamos tudo em conjunto. Muito bem. Então, o primeiro pedido de esclarecimento cabe à Sra. Deputada Isabel Meireles, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Recordo que recentemente na Comissão de Assuntos Europeus foi aprovado por unanimidade um voto sobre o Dia da Europa. Todos os grupos parlamentares votaram a favor, exceto o PCP. Por isso, vemos com surpresa que as declarações, e designadamente tivemos a oportunidade de nos informar através do órgão oficial do Avante, em que se afirma que as propostas da Comissão, e cito, não respondem ao que Portugal precisa. Mas afinal, o que é que o PCP precisa ou não da União Europeia? Acha ou não que Portugal precisa da solidariedade europeia, ou essa solidariedade só é necessária quando se trata de ter mais dinheiro, que, como sabemos, é indispensável para fazer face à maior crise que alguma vez conhecemos na Europa e no mundo? O PCP diz que precisa de mais dinheiro para a coesão, para a política agrícola comum, considera que o Fundo de Recuperação está longe de responder às necessidades de Portugal.